Olá, olá, ouvintes do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André e hoje o papo é com o apresentador, editor-chefe da Oficina da NET, bicicleteiro raiz, pai, marido e meu amigo, Nicolas Miller. Nicolas, por favor, se apresente aí pra galera.
Fala aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite participar aqui do podcast Escolha Segura. É um prazer estar aqui e conversar com vocês.
Ah, isso aí. Também, claro, como sempre aqui, meu companheiro de podcast, Bruno Lagoela.
Olá, pessoal. Mais uma segunda-feira de manhã deliciosa, batendo papo com todos vocês. E o mais interessante é que o podcast também vai ao ar na segunda-feira. Então, não estou falando isso, assim, jogando ao vento, tá? Muito bom estar aqui com todos.
Bom, então vamos lá bater esse papo com o Nicolas Miller. Mas antes, os nossos recadinhos aqui do podcast. Bom, na sessão de comentários de hoje eu quero passar dois recados. O primeiro deles é que esse podcast é apoiado pelo comprador Escolha Segura. Então você pode usar tanto o aplicativo para Android quanto a extensão para Google Chrome, Firefox e Edge para descobrir e, enfim, rastrear as melhores promoções da internet. Quando você tem esse aplicativo instalado e programa, por exemplo, alerta de preço para um determinado produto, o próprio aplicativo te avisa quando ele cair de preço ou, enfim, quando você está navegando numa loja, ele consegue te dar as melhores recomendações baseadas em valor. Então você nunca vai pagar mais caro por aquele produto que você está buscando. É um aplicativo muito legal, está rodando muito bem e eu te convido aí, ouvinte do nosso podcast, a instalar o aplicativo ou, se você não quiser o aplicativo, tem também a extensão para os principais navegadores da internet que também vai funcionar da mesma forma, vai funcionar com as mesmas vantagens. E o próximo recado, na verdade, não é um recado, é só um pedido aqui para vocês. Eu adoraria que você agora que está ouvindo nosso podcast, seja pelo Spotify, seja pelo iTunes, seja pelo Pocket Cast ou qualquer outro agregador de podcasts, nos avaliassem. É muito importante pra gente ter essa avaliação de vocês. A gente adora receber e-mail, inclusive, comentando sobre o podcast, e eu adoraria saber o que vocês estão achando do podcast. Então, se possível, dá essa avaliação pra gente no iTunes Store. Como eu falei, em qualquer plataforma, na verdade, tem esse tipo de avaliação e pra gente é muito importante. E aí, posso contar com você? Muito obrigado. Então, vamos lá conversar um pouco e, enfim, trocar ideia nesse podcast. Bora lá. Nicolas, eu já vou começar esse podcast aqui fazendo algumas perguntas para você relacionadas ao YouTube e à Oficina da NET, porque como a gente sempre fala aqui no nosso podcast, a gente se conhece por conta de tecnologia e por gostar muito desse tema, os papos meio que se convergem. Em algum momento da nossa conversa a gente vai cair para conversar sobre tecnologia. Então, assim, eu queria entender um pouco mais com você e, enfim, te fazer essa pergunta porque a gente já troca ideia de, sei lá, já tem uns 3 ou 4 anos que a gente se encontra em evento de lançamento. Se encontrava, né? Porque agora não tá tendo mais evento de lançamento presencial. Mas a gente sempre conversava e tudo mais. Você sempre falou do Oficina da NET do YouTube, do canal no YouTube, mas também tem a empresa aí, né, cara? Você tá no Sul, não é isso? E você tem uma empresa de comunicação quase, não é só um portal de tecnologia.
Sim, a gente fica localizado em Santa Cruz do Sul, é quase ao centro do estado, então é praticamente no centro do estado. E o site hoje e o canal hoje fazem parte de uma rede, a gente chama assim de outros sites. A gente tem hoje no total 5, né, que é administrado por uma empresa chamada M3 Media, que é a empresa que coordena toda a parte de comunicação. Agência, digamos assim, seria uma agência hoje de comunicação. Uhum. E é através dela que a gente contrata, sei lá, jornalistas aqui. A gente tem jornalistas em loco também, que trabalham aqui dentro da agência diariamente. Não agora, porque a gente está em lockdown, então o pessoal está todo mundo trabalhando de casa. Aqui ficou meio feia a situação da pandemia no momento, então a gente havia parado logo no começo da pandemia, lá no ano passado. Foi exatamente dia 17 de março, então já faz um ano. E aí a gente ficou uns 2 meses trabalhando em casa, todo mundo. E aí quando liberou para poder voltar, a gente voltou, não com todo mundo, mas voltamos algumas pessoas a trabalhar aqui, porque Para mim, gravar aqui dentro do estúdio fica mais fácil. Eu tô aqui, só chego no estúdio e já gravo, né? Antes eu tava gravando tudo em casa, era bem complicado. Mas a gente voltou. E agora a situação piorou de novo, já tem umas 3, 4 semanas que a gente já tá trabalhando de casa todo mundo de novo, porque tá muito lotado os hospitais. Então a gente não tá mais trabalhando. Apesar de ainda ter sido liberado pra gente trabalhar aqui com menos gente, né? Mas a gente não tá trabalhando. Então a empresa em si, ela coordena esses sites. A gente tem um site sobre concurso público, sobre esportes.
Olha que legal.
A gente tá começando um sobre economia, que chama-se poupardinheiro.com.br. A gente tá bolando uma série de artigos de o que fazer, né, para começar a poupar dinheiro. Essa é a ideia do site.
Que bacana.
E trazer notícias diárias também sobre economia, sobre como estão as ações e coisas voltado ao mercado de investimentos e financeiro. E além do Oficina da NET, que é o site de tecnologia, hoje a gente tem dois grandes, um que é o achoconcurso.com.br, já tem 12 anos que ele está no ar também, e o Oficina da NET é o mais antigo, ele tem 16 anos, vai fechar.
Um adolescente.
16 anos, fecha agora em julho.
Que legal, cara.
Então tem bastante tempo.
16 anos atrás eu tinha 12.
É.
Tava jogando Ragnarok ainda, gente.
Mas o site não começou com especificamente falando sobre produto, né? Ele era... Vou contar um pouquinho a história dele, porque aqui do nome também vai fazer todo sentido o nome. Quando eu comecei, eu era programador, né? Ainda sou hoje, sei programar hoje e tudo mais. Mas a minha ideia do site era justamente... Tudo que eu aprendia trabalhando e na faculdade como programador, transmitia através desse site. Então era uma oficina de internet. A gente programava só coisas, então sistemas e sites para internet.
Uhum.
Então era uma oficina de internet e o nome aquela vez veio bem calhar, né? Porque a gente fazia tutoriais de PHP, tutoriais de HTML, enfim, era uma gama de informações. Porque em 2005, quando eu estava lá batalhando para aprender as coisas, a gente não tinha uma quantidade tão vasta de informações sobre esses assuntos que temos hoje.
Uhum.
Né? Aliás, tem vários assuntos que a gente tem hoje que não tinha naquela época, né? A internet no Brasil estava aí, sei lá, gatinhando ainda, fazia uns 5 anos que tinha começado de fato, né? Para popularizado mais assim, digamos. E aí eu achei oportuno... Então, tudo que eu aprendia, eu criava um tutorial e ensinava. Então, como criar um formulário de contato. Eram essas coisas assim mais básicas de um mix entre PHP e HTML.
Uhum.
E o site começou, sei lá, aquela época eu não tinha questão de fazer ele monetizar e tal. Até que escrevi algumas notícias sobre as evoluções, quando lançava alguma novidade sobre as linguagens e tal. Mas nunca foi algo assim voltado a produto. Começou a virar voltado a produto em 2009, por aí, quando a gente começou a ver que era um mercado que a gente poderia também agregar junto de notícias, né? Então, entrou uma pessoa para trabalhar naquela época, e aí o site já vinha trazendo algum tráfego diário por conta desses tutoriais e artigos. Tinha mais coisas, né, sobre o Windows, assim, então, problemas que ocorriam com o Windows 7 naquela época, ou, sei lá, até ainda era Vista ou XP, alguma coisa assim, a gente fazia os tutoriais. Então, começou a dar tráfego, e aí começou a entrar uma fonte de renda. Eu peguei uma pessoa para trabalhar, para escrever junto naquela época, e aí ela começou a escrever um pouco mais essa questão de notícias, e aí foi que a gente começou a virar um pouco pro lado de produto. A gente ainda faz muito, né, questão de dica, tutorial, essas coisas assim, tipo, como entrar no WhatsApp Web, que é uma coisa que é tão básica, mas tem bastante pessoas ainda que não sabem, né, tipo, vai...
Sim, sim.
Para algumas pessoas pode ser tão básico, mas para outras não, né? E a gente aborda bastante esse tipo de conteúdo ainda, e é o que traz bastante tráfego para dentro do site também. Mas aí começamos a receber produtos para testar e aí virou, né? E a gente testa hoje, já faz muito teste de produto também por aqui.
Eu acho que nesse ponto é legal comentar que a internet é meio isso, né? Tirar dúvida e entretenimento às vezes é meio separado, porque tem vídeo, tem conteúdo que vai ser um entretenimento que vai dar muita visualização no começo e depois morrer, né? Sei lá.
Exato.
Um Felipe Neto, você vai ver o episódio dele de hoje, mas você não vai procurar por, tipo, um vídeo de Minecraft de um cara fazendo uma pirâmide, sabe? É algo que você vê e vai embora. Mas tem conteúdo também que é um conteúdo... informativo, né? Eu lembro que são três pilares, é compra, informação e entretenimento, é uma coisa assim. E daí é meio que separado, porque esse de informação, que é o que você tá falando, as pessoas continuam pesquisando. Na hora que você bota, exato, é um conteúdo chato, assim. Eu não quero abrir meu YouTube e hoje ter um, assim, como entrar no WhatsApp Web. É chato, não vou ver. Mas depois, algum dia, alguém vai procurar e vai ser procurado, né? E o nosso canal também é meio pensado assim, qual conteúdo é pra agora e vai morrer depois, e qual que não vai ser pra agora, mas vai ser mantido. Então, sei lá, um Galaxy A32 da vida, que a gente acabou de soltar review, não é tão interessante quanto um Galaxy S21 no lançamento. Mas, durante o ano, ele continua sendo pesquisado, porque começa a entrar em promoção.
Exato.
Então, é meio que balizar isso sempre, né?
Tem aquele negócio também da geração anterior de um smartphone começar a ter muita busca perto da Black Friday, né? A galera começa a pesquisar e tudo mais se vale a pena. E aí, enfim, é o tipo de conteúdo que não morre rapidão.
É, a gente chama ele aqui de conteúdo atemporal, né? Que a gente produz bastante para ter uma saúde, digamos assim, para o canal e para o site também. Então, são coisas que vão ser sempre procuradas, então não interessa. Hoje a gente tem alguns conteúdos que... o site hoje e o canal basicamente estão assim. Se a gente não tiver nenhum conteúdo produzido hoje, a gente sabe que vai ter X mil acessos por dia, entendeu? Então é mais ou menos isso.
Olha que legal.
É, esses conteúdos aí, eles trazem hoje a saúde financeira da empresa, né? Então, além de pensar o canal como, sei lá, como trazer o conteúdo para as pessoas, a gente também tem que, quem produz, né, sabe que tem que produzir também conteúdos que vão te agregar aí financeiramente para você poder... É, evoluir, trazer mais conteúdos e, enfim, comprar mais equipamento, que realmente é caro, né? Você começa ali sempre básico e vai cada vez melhorando mais, o que é fundamental e também é natural, né?
Uhum.
Mas a gente sempre então pensou em toda a construção de novo produto, que a gente chama aqui, que é um site ou algum canal, a gente sempre pensa em como que a gente vai fazer a saúde financeira desse produto, desse canal, suprir inicialmente, né? Então são esses conteúdos, geralmente são esses conteúdos atemporais, o que a gente consegue construir que vai sempre manter uma média de tráfego diário ali para a gente ter essa saúde financeira e conseguir dizer, ó, a partir desse ponto aqui a gente consegue trazer mais conteúdos diários ou conteúdos que vão morrer daqui um mês, daqui dois meses. E isso, graças a Deus, a gente conseguiu construir então essa base de vários sites e a gente tem um canal também sobre o site nesse site de esportes, que a gente fala sobre cartola, né? Dicas de cartola, que é uma coisa assim que funciona super bem uma semana. O vídeo dura uma semana, porque acabou a rodada, aquela rodada, aquelas dicas já eram, né? Então,
acaba o vídeo.
É, esse canal aí a gente está sofrendo ainda para fazer ele crescer, né? E poder ter mais visualizações diárias. Mas quando tem o cartola funcionando, ele também funciona bem.
Esse conteúdo de longo prazo tem que ter um pouco de sangue frio, né? Você não acha isso? Confiar? Porque você fala assim, olha, eu sei que tal conteúdo,
verdade,
vai durar. Mas daí você bota e ele dá 10 visualizações. 10, 10, é. 10, 10. E daí você fala assim, mas não tá indo. Só que daí você volta um ano, você esquece, volta um ano depois, ele tá grande.
É.
Só que se você ficar olhando ele pequenininho ali, eu acho que é muito sangue frio. É usar essa parte de ver como que as pessoas pesquisam, né? Olhar e falar, meu, o dado tá falando. Vamos botar, vamos confiar e vamos deixar rodar. Porque senão você fica meio doido, né? Olhando aquele pouquinho, se amontoando aos poucos só, né?
Exato. É bem complicado assim, porque você acha assim, poxa, esse conteúdo aqui, se eu colocar e ele não tiver muita atração agora, ele vai, né? Ele vai, por exemplo, no YouTube, ali, você acha que ele vai estragar seu algoritmo, né? Esse é o que a gente fala aqui, que se não tiver muita atenção agora, ele vai...
Uhum.
Mas no fim, acaba que esses conteúdos assim que a gente faz de dicas e coisas, no final lá, são geralmente os conteúdos que tem mais tráfego assim no canal,
uhum,
se você pegar a longo prazo, né? Ele não é um vídeo que vai dar, sei lá, 500 mil acessos num mês. Mas se você pegar os tutoriais do canal, vai ter lá conteúdo com 600 mil, com 400 mil, com 300 mil, e que é bastante coisas, né? Que acaba... As pessoas talvez não se inscrevem no canal por conta desses vídeos, até porque a gente geralmente, quando faz tutorial, a gente não fica lá pedindo, né? Pra... O tutorial, a pessoa quer entrar, ela quer resolver o problema e sair, né? Então, são vídeos que realmente vão fazer manter a saúde financeira do canal, e é o que a gente constrói também.
É, acho legal você falar tudo isso, porque é algo que a gente preza muito aqui também. É algo... O Escolha Segura sempre teve a base do SEO, que geralmente faz com que a gente tenha um número de visualizações muito mais estável do que outros canais. É engraçado que no começo, a gente tinha um valor que a gente recebia do AdSense muito mais baixo do que do outro pessoal. que fazia tech. E depois isso foi mais balizando. Mas tinha isso, era mó engraçado. Eu tinha mais views que eles, mas eu ganhava menos. Mas ao mesmo tempo o meu era mais estável, né? Porque eu via o AdSense do pessoal fazendo assim. E o meu, pra quem não tá vendo, né? Fazendo assim era subindo e descendo. Então eu lembro que quando vinha Black Friday, o meu não subia tanto. Mas fora da Black Friday também não caía. E eu lembro de ter gente ganhar 5 vezes mais de AdSense na Black Friday. E depois, janeiro, não ganhar quase nada. E ficar tenso. Verdade. E tal. E o nosso sempre foi muito estável, muito devagar. Sempre subindo lentamente, porque tinha esse lance do SEO. Isso machuca às vezes, porque a gente bota um vídeo de, sei lá, de cubas e daí dá pouca view, mas no longo prazo dá bastante. Enfim, é complicado, é questão de estratégia mesmo. E eu particularmente gosto da estratégia que a gente adotou, porque é o preguiçosos e consistentes que a gente fala sempre. Então, assim, a gente tem essa liberdade de ser um pouco mais preguiçoso e consistente, ou seja, não precisa correr para dar o lançamento, a gente pode fazer um review que vai durar mais tempo, fazer com mais cuidado, fazer mais bonitinho e mesmo assim saber que é rentável. Ao contrário de gente que tem que correr e soltar um vídeo em 2 horas do lançamento, que tem erro, que tem...
Que não tem todas as informações corretas ainda também.
É, então é escolha. E acho que isso daí é bem legal, assim. Ou também, as nossas escolhas é tipo, ah, iPhone 6S ainda vale a pena. Cara, tem 6 anos esse celular, por que que eu vou falar dele? Ah, o SEO fala que as pessoas ainda pesquisam. Então, se elas pesquisam, eu tenho que responder, né? Até por melhor que seja eu, na minha opinião, tipo, dando uma informação mais centrada possível, segundo minha opinião, né? A gente tem sempre que achar que o nosso é o melhor. Não por mal, mas mas até porque, tipo, cara, tem que acreditar no meu conteúdo, né?
Com certeza, assim, porque
que seja a gente dando essa informação pra pessoa do que ela descobrindo sozinha ou ela vendo de outras pessoas que têm outros interesses, né? Então, enfim... É, mas pra falar isso, que a gente tem também uma estratégia parecida e que a gente olha muito o que as pessoas pesquisam. Pra quem tá ouvindo aqui agora, a gente faz essa pesquisa de SEO pra definir qual modelo que é. Então assim, ah, chegou o Galaxy A2S e o A32, qual que eu vou postar primeiro? Google Trends. Eu Exato. Vou lá no Google Trends entender qual que é o mais buscado. Eu vou aproveitar o mais buscado e fazer o review dele primeiro. Depois vem o outro que pode dar menos views, né? É, então a gente tem muito disso também.
E eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de estratégia e tudo mais. E, Nicolas, quando foi que o YouTube entrou, tipo, no foco do Oficina da NET? Porque, poxa, o site já tem 16 anos. Você está falando para mim que vocês já fazem conteúdo há muito mais tempo do que o próprio YouTube existir.
Sim.
Em que momento que você começou a virar e falar assim, olha, agora a gente vai focar aqui tantas horas de trabalho do nosso dia, enfim, a gente vai gastar esse esforço aqui para o YouTube porque eu acho o YouTube relevante. Ou não também, não sei. O que você pensa disso no YouTube e na sua estratégia como um todo? Foi sempre planejado isso?
No começo, a gente criou o canal justamente para conseguir fazer com que os tutoriais tivessem, além do texto publicado, também teria a parte de vídeo. Então, a pessoa poderia ver o passo a passo, né, em vídeo, que ele fica mais elucidativo, fica mais fácil da pessoa aprender. Essa era a base, tá? E aí o canal começou, por esses vídeos aí, começou a crescer número de inscritos, a gente começou a divulgar também um pouco mais os vídeos e começou a crescer esse número de inscritos.
Uhum.
E passou ao ponto de a gente ver que, né, além do site, a gente conseguiria ter uma outra fonte de conteúdos no canal. Então a ideia era a seguinte, fazer com que os vídeos também virassem uma vertigem, né? uma outra linha de conteúdos. E foi a partir dali que a gente disse, poxa, agora tem que começar, além de divulgar, construir conteúdos semanais, né? E o que a gente vai fazer?
Exclusivo para o YouTube, no caso, né?
Não, a gente não faz exclusivo para o YouTube.
Ah, sim.
A gente faz o vídeo, né, para o YouTube, mas todo vídeo tem uma matéria publicada no site também. Porque... Uhum. E a gente primeiro faz a matéria para o site, né? Então, hoje a gente constrói... A gente hoje, para ter condições de construir 3 conteúdos semanais, que é o que a gente está fazendo, a gente cria a matéria para o site e já escreve essa matéria com uma linguagem muito mais fácil de entendimento também, para poder já usar esse conteúdo como script do próprio vídeo, né?
Para puxar para o vídeo também. Que legal. Era uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive, se tinha, por exemplo... na parte do YouTube, se ele era, sei lá, mais importante que o portal, ou se você tinha algum tipo de diferenciação, mas pelo jeito não, né? São cargas de trabalho muito bem divididas, ou seja, você coloca empenho para fazer a matéria, mas a matéria vai tanto para o YouTube quanto para o site. Então, você não tem essa diferenciação tão grande dentro aí da equipe, né?
Não, o conteúdo que vai para o canal do YouTube é o mesmo conteúdo que é publicado no site, né? Então, só que é em vídeo, essa é a diferença. E a gente não produz tudo que a gente consegue produzir no site em vídeo, porque falta recurso, né, pra tudo.
E ó, já vou falar que assim, um dos conteúdos que eu mais gosto de vocês, além de review e tudo mais, que eu assisto todos, eu sou desse, eu vejo tudo mesmo, dos canais que eu sou inscrito, eu assisto tudo, mas o que eu mais acho da hora é o Roda Liso.
Adoro esse nome.
Você pega o smartphone pra poder rodar jogo e eu acho sensacional os dados que você extrai para poder montar a matéria, para montar o vídeo. Cara, é muito técnico, deve dar um trabalho gigantesco isso.
Sim. Cara, você tem ideia, para montar esse quadro, eu levei mais ou menos um mês para montar o quadro, né? Pensando desde o primeiro princípio, assim, o que, que eu vou fazer de diferente no teste de jogos, porque eu... Foi uma das coisas que a gente pesquisou também e mobile games está em alta muito, né? Então a gente pensou, poxa... o que eu posso fazer de conteúdo que seja um pouco diferente dos que a gente já... Ah, um teste de jogos. Beleza, um teste de jogos é uma vertente legal. Eu vou mostrar se o celular consegue rodar bem ou não, mas como é que eu consigo provar para uma pessoa que vai rodar bem ou não, entendeu? O que é rodar bem?
Uhum.
Então a gente começou a pensar, tá, como é que eu posso mensurar a quantidade de frames, por exemplo, que o celular consegue prover de determinado jogo, né? E aí foi que eu fui procurar alguns aplicativos e achei o que a gente utiliza hoje é o GameBench.
Uhum.
É um dos aplicativos, é o aplicativo que a gente usa oficialmente, então... A gente entrou em contato com eles liberaram uma conta pra gente fazer. A gente sempre, né, deixa nas descrições, tanto da matéria quanto do site, do YouTube, lá para as pessoas poderem utilizar o GameBench, que ele não é... Antigamente ele tinha uma versão gratuita, que não tem mais. O GameBench é um aplicativo exclusivo para teste de desempenho.
Que específico, né, cara?
Eles vendem isso para produtoras de jogos.
Legal.
Se você tem uma produtora de jogos, você aluga uma licença do software deles para poder ver se seu game consegue desempenhar bem em diversos smartphones. Então, é basicamente isso. E no começo era muito complicado de fazer o aplicativo funcionar, porque tem que liberar a depuração, USB, tem que fazer uma série de passos assim para fazer ele funcionar. Não é um conteúdo rápido de fazer. Eu levo cerca de 2-3 dias, porque você tem que testar ele. Eu testo a temperatura, então, para testar a temperatura. Beleza, eu gravo ali 5 minutos jogando, né? Cada game eu gravo uns 5 minutos para poder ter o videozinho, mas depois eu vou lá e fico fazendo os testes por mais tempo. Eu levo, sei lá, pego uma partida de meia hora, que é um Battle Royale. Você fica jogando essa meia hora ali para poder ver se ele vai desempenhar bem ou mal em todo esse período, né?
Uhum.
E aí você gera uma média de frames que ele consegue gerar. Ainda não é o ideal? Eu creio que não, porque as fabricantes fazem testes aí de 7, 8 horas para mensurar tudo isso, né?
Uhum.
Mas se eu fizer isso com 10 jogos, eu não consigo produzir um vídeo por semana, né? Entende?
Eu acho que tem dois pontos legais aí, né? Nos últimos anos, a gente viu muito software, principalmente de topo de linha, esquentando bastante, né?
Exato.
Era algo que, sei lá, no 835 e no 845 a gente não sentia, mas 855 começou, 865, eu tô falando da mesma época, né? Os Exynos da época do 855, do 865 e agora do 888 estão começando a esquentar bastante e perder desempenho com o tempo, né? Então isso daí é extremamente importante. Eu acho que assim, a gente tenta jogar meia hora também, mas não é tudo que dá pra fazer, né?
Não dá.
Na verdade, isso aí é um vídeo inteiro dedicado pra jogo, já é difícil. A gente tenta fazer um pouco...
É.
Falar de tudo junto, tenta jogar essa meia hora, mas às vezes... Não tem como, né, passar por tudo.
Até pra galera entender também, porque, assim, beleza, a gente poderia muito bem, sim, fazer aí, igual o Nicolas tá falando, 10 sessões de 10 jogos de 8 horas jogando. Só que não seria produtivo. Primeiro, você ia ver esse vídeo muito atrasado em relação aos outros, não outros produtores e tudo mais, mas a vida útil de um produto mesmo. Imagina que hoje em dia a gente tem aí smartphones gamer, por exemplo. A gente conversou isso num outro podcast com o Becker, falando dos smartphones gamer e tudo mais. E assim, claro que tem vantagem, é claro que tem coisas legais, mas se eu for comparar Fazer todas essas rodadas de trabalho no smartphone gamer e depois eu tenho que fazer todas essas mesmas rodadas de trabalho no smartphone intermediário e depois no topo de linha, acaba que eu não vou conseguir nunca soltar review de nenhum deles, porque vai ser muito tempo para poder produzir, né? Vai ser muito trabalho para no final das contas não ter uma diferenciação tão grande assim na qualidade do teste, porque o que eu penso é o seguinte: muita gente deve entrar nesses vídeos que vocês fazem, nessas matérias, para poder tirar uma dúvida se o cara tá ali, ó, com o botão de comprar já para clicar. E ele fala, não, deixa eu dar uma pesquisada aqui, ou tipo assim, deixa eu só confirmar se isso aqui vai me atender bem. Porque esse tipo de teste é um tipo de teste bem específico pro modelo. E bem específico para jogo, que não é todo mundo que joga também, né? Não é todo mundo que pega um telefone para jogar, por exemplo. Eu vejo muito isso, assim, é entretenimento, para mim é sempre entretenimento falar de tecnologia, enfim. Mas eu acho que entra mais na questão informativa do produto também, né?
Exato, porque ali a gente extrai dados, né, de qual autonomia que aquele smartphone vai determinar para tal jogo, entendeu? Com base no teste, entende? Então, se você jogar com o gráfico no máximo, quanto tempo você vai conseguir jogar Asphalt 9, por exemplo, no M51? É isso que a matéria lá consegue soltar, entendeu? Sem carregar ele, então jogando sem ele carregar. E é bem complicado isso, porque tem bastante gente que procura, né, quer saber como é que o desempenho do smartphone vai sair dentro do game específico, ou quer saber qual é o melhor celular para jogar Free Fire, por exemplo. Que é uma matéria bem... As pessoas falam que até calculadora roda no Free Fire, mas não é verdade, né? Então...
Meu, o nosso vídeo, a gente fez um vídeo bem parecido também. E o nosso morreu, assim, a gente acha que a gente botou uma thumbnail, tinha arma na thumbnail. A gente não pensou nisso. Acabou. Não, era o personagem, tipo, o Rodrigo foi lá, pegou o PNG do personagem e jogou, tipo, o vídeo... Foi, assim, morto. Tipo, ele bateu 9 mil views, assim, que é um negócio muito abaixo, que não era pra fazer, afinal, a atualização desse tipo de vídeo. A gente tinha um vídeo que deu super certo, acho que ano passado, e agora já
foi
não deu.
Foi do PUBG. É porque o Free Fire... Vou colocar essa briga aí pro Nicolas, porque o Nicolas, quando a gente começou a conversar muito, o Nicolas era, tipo, top 5 Brasil do PUBG.
Mentira.
Rapaz, eu sei. Então, eu tô brincando de falando de celular, mas o Nicolas manja pra caramba, né? Você joga pra caramba PUBG, né, o Nicolas?
No PC eu jogo relativamente...
Olha a modéstia.
De amador, em amador eu jogo bem, entendeu? Sabe assim, eu curto jogar, porque eu tenho o editor agora que... Tá, vamos voltar pra história dos vídeos já, né? Já puxando isso aí, porque, assim, o editor, ele é o meu duo no PUBG, entendeu? E aí ele trabalhava numa produtora aqui da cidade, que são meus amigos também. E aí esse ano a gente falou, poxa, a gente precisa melhorar. Eu tinha dois freela que a gente fazia, eles faziam as edições e os vídeos. Muito bons os dois meninos também. Só que tava muito ruim a comunicação de a gente conseguir evoluir a questão de gráfico do vídeo. E esse cara manja super bem, né? Se você olhar os programas, os vídeos desse ano... Ele produziu todos, no caso, então ele tem ele manja muito de animação, ele manja muito de efeito, gráfico, essas coisas assim. Então os vídeos, cara, receberam um ganho de qualidade visual muito grande. E assim, então eu ficava toda hora, a gente conversava, ah, por que tu não faz isso? Ele ficando me dando as dicas assim, né? Por que tu não faz isso nos vídeos? Eu falei, cara, fica quieto, vem trabalhar comigo aqui, eu falei pra ele, né? E foi que aconteceu. Então no começo do ano agora ele veio trabalhar aqui. E aí deu um ganho bem legal de vídeo, assim. E agora a gente tá jogando muito menos do que a gente jogava antes. Não por conta do trabalho, mas também por conta do trabalho. E porque ele virou pai agora, então ele tá pai de primeira viagem, tá lá, que nem você, né, André?
Eu sei como é que é isso aí.
Então agora...
Dormir pouco, essas coisas.
Exatamente. Então ele tá nessas ali agora e... Mas é muito legal, assim. Então agora ele tá trabalhando de casa de novo, né? E eu gravo o vídeo aqui, a gente sobe pro Drive, ele baixa tudo lá, edita... Então, mas tá funcionando super bem. O vídeo não é, né, você só gravar ele, apesar de que o conteúdo que você coloca ali, eu acho que é ainda mais importante, independente da qualidade do vídeo, né, o que você consegue mostrar para as pessoas. Eu acho que é muito mais importante do que as firulas, né? Mas num conjunto todo, assim, você fazer um vídeo muito bem produzido, as pessoas conseguem enxergar que você despendeu tempo, né? Que você tá fazendo aquilo ali com um carinho, que você gosta daquilo ali que você tá fazendo, né? Então, essa diferença de, sabe, de qualidade que a gente conseguiu colocar esse ano ali deu um ganho bem legal nos vídeos, assim, e o pessoal tem gostado bastante.
É a qualidade acima da quantidade, né, Nicolas? Porque, assim, eu vejo, eu abro hoje a home do Oficina da NET, do portal, e eu tenho ali, eu tenho sessão de review, deixa eu até pegar aqui enquanto a gente tá falando pra poder conversar e falar, pra não falar besteira, mas eu sei, assim, que tem os vídeos, né, tem as thumbnails dos vídeos que vão pro YouTube, mas tem muita coisa também de notícia, tem muita coisa de tutorial também que, como você falou, é um forte desde o início do canal. Então, assim, acima da qualidade, acima da quantidade, tem também esse esmero, né, na produção do conteúdo.
E assim, eu cuido de tudo isso, né? Então, eu cuido todo o cronograma de controle de conteúdo que vai pro canal. Eu faço os testes de produto ainda. Eu controlo... A minha esposa é editora hoje do site, né? Então, ela...
Olha que legal!
Ela controla toda a parte de... O que vai ser produzido de notícias diariamente. Ela faz também a correção das matérias. E ela produz conteúdos de entretenimento. Então, dicas de Netflix, essas coisas assim, né? Dicas de Amazon Prime, que é um conteúdo que tem muita procura, sabe? Tem bastante procura mesmo. E a gente conseguiu... Então, ela faz essa parte de entretenimento, cuida da parte também de editoração, do que vai pro ar dentro de notícias. E eu fiquei mais responsável, então, pela parte de testar os produtos, controlar o que vai de conteúdo pro canal, produzir conteúdo pro canal e produzir também conteúdo pro site, né? Então, hoje, eu não faço nada das matérias que eu produzo, não vai ser gerado um vídeo. Então, as matérias que eu produzo exclusivamente geram um vídeo. Uhum. E aí, a gente tem agora o Márcio, que tá... Ele já vinha testando produtos aqui. Faz bastante tempo que ele parou, ele até virou editor de vídeos. Daí ele voltou de novo agora pra... A gente pegou outro editor e ele voltou pra testar produto de novo.
Uhum.
Então agora é o Márcio, que faz conteúdos também em produção.
Uhum.
O Augusto tá fazendo... Ele trabalhava aqui dentro agora, ele virou programador. Então ele tá fazendo faculdade, ele virou programador e foi trabalhar numa empresa de programação agora. Mas ele ainda vai fazer alguns conteúdos pra gente. Então ele também traz... Ele manja muito de periférico e hardware. Ele que fazia essa parte de periféricos e hardware aqui no site. Ele é que nem o Bruno, é o louco dos teclados. E...
Adoro.
O Augusto sempre... Eu sempre vi muito vídeo do Augusto também de periférico, né? Parece que ele gosta pra caramba disso. Porque tem muito também, né?
Ele manja muito de periférico, então ele... É uma paixão dele, periférico e áudio, né? Então ele gosta bastante de produzir isso aí. Então basicamente é nós três que produzimos hoje conteúdo em vídeo pro site, né? E pro canal.
Uhum.
E aí tem mais pessoas que trabalham na redação, fazendo conteúdo de notícias diariamente, que estão aí espalhadas pelo Brasil, né?
Você falou da parte de controlar, entre aspas, o conteúdo e tudo mais. E no Escolha Segura a gente tem o Bruno como esse papel, porque o Bruno, no início, fazia só roteiro. Fazia roteiro e apresentação, né? Ele e o Rodrigo. Aí depois teve o Salgado para poder ajudar na edição. Aí depois eu cheguei para poder ajudar em roteiro, mas ainda assim o Bruno apresentando e tudo. Hoje em dia, a gente tem uma equipe, que tem vários editores e tudo mais, mas o Bruno ainda tem que dar uma olhada em tudo, porque é a parte do... Igual você tá falando, pro Oficina da NET, é o Bruno pro Escolha Segura, né?
Exato, tem que... Eu acho que para manter, né? Manter o que foi construído, né? Manter o core que foi construído e poder dar continuidade nesse serviço, né? Porque se deu certo, não tem por que, digamos assim, mudar, né? Mudar assim muito o que vem sendo feito, né? Então, eu acho que é fundamental essa... Eu acho que o canal hoje de vocês aí é fundamental a participação do Bruno, entende? Essa é a minha visão, assim.
Também tem isso. A gente consegue manter... A intenção é manter linguagem sempre, colocando pessoas. Daí tem guia de como escrever, como que é a linguagem. A gente anda revisando entre a gente. Mas olha, você trabalha bem, hein, Nicolas?
Ah, cara, eu queria produzir...
Eu sei.
Eu queria produzir mais, sabe? Eu queria me dedicar mais a essa parte de ficar só produzindo conteúdo pro canal, mas eu não consigo. Cara, eu tenho toda a parte... Eu faço ainda a parte, tipo... Além da oficina, eu controlo como que a gente vai fazer dar dinheiro nos outros sites, entendeu? Então, toda essa parte ainda eu faço também.
Uhum.
Então, eu tenho mais dois sócios. Um cuida exclusivamente do site de concurso público, que é um caminhão muito grande já de conteúdo, só para manter isso aí. Então, ele, além desse site, ele já também tá editorando o site de dinheiro, lá de financeiro. E ele ajuda também a editorar o site de esportes, então ele já está sobrecarregado. E o outro sócio faz toda a parte chata, que eu chamo, né? Que ele faz a parte burocrática da empresa, que é cuidar administrativo, faz o pagamento, faz a contratação das pessoas, a demissão das pessoas, essas coisas assim, tudo é tudo por conta dele. E esse ano, cara, esse ano, não sei se foi por conta da pandemia, os fotógrafos ficaram sem muito trabalho, mas pipocou muito processo de fotografia aqui esse ano no site, né? Porque antigamente a gente pegava muita foto sem olhar, né, para o site, a gente pegava foto e publicava lá. Então, foto esportiva, meu conselho é nunca utilizar foto esportiva que não foi feita por você.
Eu não tinha entendido o que era processo, agora eu entendi o que é o processo. Vocês usaram foto do pessoal, mesmo dando crédito, o pessoal vem para...
É, muitos deles a gente, sei lá, fecha um acordo ali, né? Porque a gente sabe que a gente errou utilizando a foto sem, né? Mesmo dando crédito, a gente erra fazendo isso. E a partir de então, agora a gente construiu um banco de dados de imagem, a gente comprou algumas imagens, ou a gente vai lá e produz algumas coisas assim. A gente tem um setor de programação aqui dentro, tá? Então tem duas pessoas que são programadores que cuidam de todos os sites. E a gente construiu o núcleo dos sites desde o zero. Então a gente não utiliza plataforma terceira nenhuma.
Nossa, a gente conversou sobre isso, é sensacional mesmo o seu trabalho nisso.
Tudo que a gente construiu, todos os sites, como é que eles são apresentados, a gente, desde o servidor, o servidor é nosso, dedicado, a gente construiu o servidor porque a gente precisava, a gente aluga um fora, né? Mas a gente construiu todo ele, então a gente constrói todo o sistema em cima de tudo que a gente produziu. Não tem nada, não tem nenhuma ferramenta assim terceira dentro do nosso sistema.
Só pra galera entender rapidinho, é tipo o equivalente ao WordPress. Quando você quer criar um site, você entra lá no servidor e baixa uma imagem do WordPress e personaliza do jeito que você quiser. O que o Nicolas tá falando é que não existe WordPress no site. Ele desenvolveu tudo, do zero.
Desde o sistema de como colocar uma matéria dentro do site até como mostrar ele na interface, né? Tá, e ainda assim, a gente construiu então uma biblioteca de imagens. Então, toda imagem de, sei lá, chegou um telefone para testar aqui. A primeira coisa que a gente faz é gerar imagens dele. Por quê? Porque quando a gente sai uma notícia, alguma coisa, as pessoas, né, os redatores, que são, na sua grande maioria, freelancers, eles vão lá e procuram foto de Galaxy S21. Uhum. E aí ele vai dentro da nossa biblioteca e utiliza as nossas fotos para alimentar as matérias. Então, a gente consegue hoje dar uma demanda muito grande, assim, de todo o conteúdo que a gente produziu. Apesar do que, de tecnologia, a gente não tem tanto assim problema com foto, porque as assessorias de imprensa, elas liberam um caminhão de imagens dos produtos. Uhum. Imagens muito boas, a gente até usa elas depois em outras matérias e tudo mais, é permitido utilizar. Mas em site de futebol, por exemplo, os fotógrafos acho que ficaram sem trabalho, e aí eles acharam uma forma de, eu vou dizer, uma forma de rentabilização, que foi ir atrás dessas fotos antigas deles e tentar de forma processual a conseguir um valor mensal, sei lá, alguma coisa assim. Eles fizeram isso. Porque os fotógrafos que eu vi que nos processaram têm, tipo, 50, 60 outros processos assim em cima, né? Então eles estão, de alguma forma, tentando buscar os seus direitos, que é, né, de acordo com a lei. Nem todos eles vão ganhar, nem todos eles vão receber o que eles querem, mas é tipo muito... São valores assim... Ah, chegou, vim processo de R$35 mil por uma foto, entendeu? Então, coisa assim que... sem cabimento. Eu sei o trabalho que dá construir uma foto, eu sei que dá trabalho, mas existe uma tabela de valores aqui no Rio Grande do Sul que determina, você precisa pagar tanto por foto, entendeu? Então, geralmente, o fim dos processos acaba virando aquela tabela. E a gente nunca recebeu assim poxa, vocês utilizaram a nossa foto, quem sabe quer pagar por ela, né? Ou remova a foto. Não, as pessoas vêm direto com o processo. E aí eu fui atrás de começar a ver quantas fotos nossas haviam sido copiadas também, sem dar crédito e sem nada. E, cara, tem um monte. E aí eu tô indo atrás dessas pessoas e pedindo, vocês vão lá e colocam pelo menos que a foto foi feita por nós, né? A gente deixa você utilizar ela, mas referencia pelo menos, né? Porque diferente do que a gente passou, a gente não quer fazer isso para as outras pessoas também. Então a gente vai lá e diz, pelo menos referencia a foto para a gente poder ter o nome lá, né? Porque eu não gosto de colocar... Virou uma a gente está colocando agora a marca d'água em várias fotos, mas eu não acho legal, às vezes, colocar a marca d'água. Fica feio, assim, às vezes, na foto, né?
O que eu faço, geralmente, é que tem gente que usa uma parte do vídeo, daí depende. Se a pessoa está usando para alguma outra coisa, eu falo, dá o
crédito, né?
Nos avisa aí que é nosso, tipo... É, dá o crédito. Só que tem um monte de canal... Sabe o que acontece? Tem um monte de curso agora que é assim, ah, fique rico no YouTube fazendo vídeo sem mostrar sua cara. E os caras ensinam a baixar vídeo dos outros e usar vídeo dos outros sem falar nada. Daí tá pipocando um monte de vídeo que tá usando... Tá, tipo, usa a nossa cena com o áudio de outra pessoa... Tem Nossa. Vídeo nosso que usa o vídeo nosso com a minha voz com um tom alterado. Eu só chego e falo, ó, seguinte, para com isso daí, senão eu vou começar... Ó, nem continua, que senão eu vou começar a ir atrás. Mas primeiro eu vou avisando, assim. Principalmente esses que pegam inteiro. Os que pegam uma parte, que usa pra outra coisa, eu ainda falo, ó, dá o crédito aí, caramba. Tive o maior trabalho pra fazer um negócio, você só pegou, fingiu que é seu. Fala pelo menos que é e tal. Mas, nossa, tá pipocando bastante, assim. Daí eu começo a ficar com raiva desses... desses cursos.
Sabe
também,
o que é muito sacana isso. Que aconteceu comigo um dia desses? É, pegaram a imagem minha de um review que eu fiz e colocaram no Instagram anunciando como venda de um produto, como se eu tivesse endossando a venda de um produto no Instagram, cara. Isso tipo, não é assim que funcionam as coisas. Aí, olha só que coisa, um seguidor veio falar comigo e falou assim, André, você realmente tá falando desse produto aqui? Porque, enfim, não faz muito sentido. E, inclusive, era um fone de ouvido que eu falei mal até, enfim, não tem nada a ver. Mas aí, tipo, eu entrei em contato com o pessoal e falei assim, olha, por favor, tira aí a minha imagem, porque tá parecendo eu falando, parece que sou eu falando pra comprar um produto, quando não é a minha voz, é só a minha imagem. Sim. Pegaram a imagem do review, saca? Não tem nada a ver.
É, o meu, assim, o que mais me deixou uma coisa era que tava dentro do Mercado Livre, né? Tinha fotos de um periférico que a gente testou aí. Se não me engano, até acho que era o N Pro 2. Muito bom o tecladinho, né? E tava fotos nossas lá, vendendo o produto, né? Cara, as fotos ficaram legais, tudo bem, mas não usa elas pra comercializar alguma coisa, então, né? Se você quiser usar pra elucidar alguma coisa, tudo bem, mas no momento que passa a ser, tipo, você realmente tá utilizando do serviço que a gente fez pra ficar mais bem posicionado em alguma coisa assim, né? Chamar atenção melhor, então, ali eu pedi pro cara tirar foto também, então, foi, acho que uma vez, assim, que eu pedi realmente pra ele só tirar a foto que não queria. Mas
acho
é complicado.
Que tem coisa que tá na cara que é má fé, né? Tá na cara que é sacanagem.
Cara, você testa tudo. Você testa mouse, você testa teclado, você testa celular, você testa televisão. Mas enfim, Nicolas, você testa tanta coisa que eu queria te fazer uma pergunta que, sei lá, pensa aí num top 3 de qualquer coisa que você tenha testado. E eu queria saber de você o melhor smartphone que você testou no último ano, pra gente caminhar aqui pro final do nosso podcast. Mas assim, o melhor smartphone que você testou no último ano, o melhor periférico que você testou no último ano, e sei lá, você pode incluir TV nisso, mas um outro produto que você acha que entra na sua lista aí de top 3, de top 3 produtos que você testou nos últimos meses aí.
Tá, eu vou de smartphone, eu vou confessar que eu gostei muito, muito, muito mais do que o Note 21, eu gostei do S21 Ultra.
Olha só.
Foi um telefone que eu fiquei muito tempo utilizando ele e eu tava com o meu P30 Pro com um problema, né? Daí a Samsung já queria ele de volta, eu falei, Samsung, eu vou precisar ficar com pelo menos mais um mês com ele, né? E aí eles me mantiveram o telefone aqui e eu fui pra praia com ele e gostei muito da versatilidade do smartphone, sabe? Principalmente das suas câmeras. O P30 Pro já tem uma versatilidade muito grande nas câmeras, que eu gostava bastante, mas o S21 me trouxe muito mais nitidez nas fotos, assim, cores eu não...
Acho que ele é mais equilibrado, né?
É, cores assim, pra mim, eu geralmente, sei lá, se é alguma foto que eu vou publicar, eu geralmente dou uma editada aqui e ali, então pra mim cores não é o ponto fundamental, assim, eu preciso que a luz fique bem boa, né, numa foto assim, que não estoure os lugares e tal, isso eles têm feito muito bem. E o equilíbrio entre nitidez e não muito nítido, né? Não ser aquela coisa assim que você olha, meu Deus, aplicaram... A pessoa abriu o Photoshop agora e botou o Sharpie no máximo lá, né? Não é esse processo. Mas eles fizeram um trabalho muito bom, assim. E o S21, que eu tô testando agora, chegou há pouco tempo aqui, pra mim tem um ganho ainda um pouquinho melhor, sabe? Ainda não sendo o Ultra, mas teve uma melhora, dá pra notar uma melhora, sabe? Então, esse foi o produto que eu mais gostei, apesar de sentir falta na... O consumo de energia dele, do S20 Ultra, era muito grande. O P30 Pro, por exemplo, eu, no meu uso diário, ainda, sei lá, com um ano e meio de uso, assim, diário mesmo dele, ele chegava ao final do dia, assim, com 30, 40% ainda, e o S20 Ultra, ele chegava com 10, 15%. Então, quando eu voltei pro...
Que diferença.
Quando eu voltei pro P30 Pro, eu consegui ainda, pensei, poxa, o consumo daquele lá realmente estava grande. Eu achei que era, talvez eu, né? Mas não, o consumo realmente estava grande. Então, esse foi o smartphone dos últimos tempos, assim, que eu gostei bastante de testar.
Você sabe que da linha inteira, eu gostei mais do S21. Eu achei que o tamanho dele... Eles conseguiram meio que fazer o S10Z, né? Eu até meio que fui pegar as medidas do S10Z. Cara, eles conseguiram deixar a tela dele tão otimizada, assim, com pouca borda, que ele é um pouquinho mais comprido pra cima que o S10Z, só que com 0.4 polegadas de tela. E a gente tava vendo que até o S21 Plus e o S21, acho que por conta da tela ou coisa assim, ele até tem uma eficiência energética e esquenta menos do que o Ultra. Tem alguma coisa estranha com o Ultra. Não sei o que tá acontecendo. Eu imagino que eles devem fuçar um pouco de software no futuro. Porque realmente, você abre a câmera, começa a usar alguma coisa da câmera, já esquenta. Tem alguma coisa ali estranha. Então, eu acho que o S21 pra mim... O S21 Plus é muito legal pra quem quer um celular grande. O S21 pra mim foi muito lindinho, assim. Foi o celular que me balançou nos últimos tempos também.
Quando você liga ele, pega ele na mão, realmente é o tamanho... Eu considero esse aqui o tamanho ideal de smartphone hoje pra ter no dia a dia, sabe?
Eu fui ver na loja e ele tá bem bonitinho mesmo. O tamanho dele lembra muito que o S10Z que o Bruno tava falando, né? Ele é muito bonitinho.
Exato. E eu gostei muito de testar também de telefone, tá? Vou fazer um plus aqui nesse tá. Do Top 3.
Fica à vontade.
Tá liberadíssimo.
E foi o Legion Phone, eu gostei muito de testar ele. Me surpreendeu muito a câmera frontal dele, aquela pop-up que sobe também. Me surpreendeu bastante a qualidade dela, assim, realmente bom. E o smartphone em si, assim, né? Porque... Para os testes de jogos que a gente faz, a Asus não chegou a mandar o ROG Phone 3 para a gente testar. Então, para mim, o Legion Phone foi o melhor smartphone que eu testei nos testes de jogos até agora. Eu tô com o ROG Phone 5 aqui, só que eu não posso publicar nada nele, né, Bruno? A gente sabe?
Ah, não, a gente não sabe, porque a gente não recebeu.
Ué?
não sei o que acontece.
Enfim.
Mas...
Eu não posso publicar nada até agosto, então...
É que não pode falar mal, né?
Às
vezes
não sei.
Se publica, sai coisa falando mal e daí tem empresa que não aguenta, né? Tem empresa que não tem branding suficiente pra aguentar alguém falando mal. Então, enfim, aqui também não... é bom nem que chega também.
eu não vou conseguir publicar nada até agosto, então eu vou ficar meio que de mãos amarradas assim, porque, cara, até agosto já vai mudar muita coisa nos jogos, então não adianta eu testar agora, né? E tentar publicar lá em agosto, porque eu acho que não vai dar certo. Primeiro por quê? Não vai ter o LoL, que vai ser lançado, né? O LoL Mobile.
Então, eu ia falar isso. Minha mão tá tremendo pra jogar LoL. Você
é
muito bem, cara.
E o PUBG New State também, né? Não vou conseguir publicar. Então, vou chegar lá em agosto pra publicar um vídeo e não vai ter esses dois games, assim, que são... Tá muito hypado, né? Então, acho que não vai fazer sentido eu gravar agora esse conteúdo. Mas, enfim.
Verdade.
Eu acho que ele vai ir super bem também nos jogos, porque tem um hardware fenomenal, né? Então,
sim, é feito pra isso. Assim,
exato.
São duas gerações que já vinham bem, né? E que provavelmente vai arrumando ali as arestas, né? Eu acho que quando foca nisso, eu ando achando legal essa linha. A gente até já falou num podcast com o Becker de que, claro, tem que ser muito específico. Você tem que primeiro ter grana, né? Ser quase profissional pra jogo, só fazer isso, o seu hobby ser isso. Assim, você tem que estar com muito... Você tem que gostar muito para aproveitar tudo. Porque no dia a dia, né? Qualquer celular bom já vai rodar, você já vai curtir.
Pro dia a dia, para mim, ele é grande, sabe? Ele é muito grande, assim, pro dia a dia, para usar, assim. Mas o que eu gostei bastante, assim, eu acho que para quem... Eu acho que o nicho ideal para essas pessoas são os streamers de mobile game, entendeu? Eu acho que esse é o nicho... Cara, se você já tem um canal assim que tá dando uma quantidade legal de visualizações na sua stream, cara, esses telefones aí são ideais para você, né, melhorar a qualidade e poder fazer, tipo, tudo na mão, né? Então, eu acho que é ideal esse tipo de telefone. Então o Legion Phone pra mim foi o smartphone assim, que eu gostei muito nessa questão de jogos. Então pra testar pra jogos e funciona super bem. De produto que eu gosto muito de testar e que no canal não vai tão bem, mas eu temo porque eu sou teimoso, eu gosto muito de relógio.
Cara, tá? Nem fala, eu adoro também. Eu não vou mostrar porque tá na gaveta aqui, mas eu tenho uns 4 aqui.
Cara, eu gosto muito de relógio e eu testo bastante eles e... Porque assim, cara, eu boto eles muito, muito, muito teste mesmo, porque eu, sei lá, faço pedaladas de 5 horas. Então, quanto tempo dura a bateria em 5 horas pedalando, uhum, entendeu? Aí com GPS
ou
ativo...
Ou 400 quilômetros, né? Que é a mesma coisa, mais ou menos.
É, eu acho que você já tem até uma noção de como que é seu batimento cardíaco. Fica até fácil, começa a ficar fácil se olhar, tipo, esse relógio tá errado.
É,
né? Esse
cara,
relógio
sabe
tá
que...
viajando nisso, esse relógio
sabe
tá
que tem vezes assim que você pega o relógio e liga ele e aí tá, você sai correndo assim, e aí você sai, ó, não tô tão cansado ainda e ele tá lá em 180 e poucos batimentos, assim, você pensa, pelo amor de Deus, se fosse pensar no relógio eu tava morrendo agora, né? E aí você para, e aí geralmente quando eu vou testar um eu levo dois, então eu tô com o que eu tô testando e o que eu uso diariamente pra gravar as atividades, né? E aí geralmente tem disparidade entre os dois, assim, mas eles vão equilibrando. Eu acho que dá um pico de erros ali, que ele joga lá pra cima, e no momento que ele vem... Porque ele não faz assim, tipo, ele não sai de 180 pra 140 batimentos numa vez só, né? Ele vai baixando gradativamente, assim, porque
gradativamente.
Vai dizer...
Então, é. Eu percebi isso muito claramente, que geralmente eu ando usando bastante o Apple Watch Series 3, né? E eu tenho um problema que, como asmático... meu batimento sempre é alto. Sempre que eu saio pra correr com alguém, o meu é 10 a 15 acima. Então, assim, a gente tá correndo igual, eu tô de boa. O meu de boa é 180, 185 batimentos. Eu sempre tô... É muito engraçado.
Bruno morrendo,
assim. Não, e quando... E eu não... Assim, ó. E geralmente eu fecho a corrida dando um sprint final pra subir lá em cima. E o meu bate 200. Cara,
nossa.
E é assim, só que eu não tô... Eu não tô
morrendo.
Mal. Tipo, eu tô cansado, mas ainda não tô querendo vomitar, passar mal, sabe...
Sim.
E tá batendo 200, mas eu imagino que isso tem alguma relação com a asma.
Pode
então,
ser.
Que provavelmente, tipo, tem que passar mais vezes pelo pulmão. Enfim, eu tenho que olhar isso, mas beleza. E eu percebi que relógio mais barato, ele faz isso, ele tira meio que a média. Então, quando eu dou esse sprint, o Apple Watch, na hora, ele sobe já o meu pico de batimento. E os outros, eles vão devagar acompanhando, porque acho que ele vai tirando, sei lá, a média dos 30 segundos pra ter arrumado. Então, se eu tô há muito tempo correndo na mesma pegada, eles estão estabilizados. Mas se eu dou um pico rápido, ele não pega os relógios mais baratos.
Eles não pegam porque você vai achar que é um erro, né? Depois, na hora de olhar o relatório lá. Porque não é possível você sair de, tipo, 120 batimentos para 180 em um minuto, assim, né? Porque... Então, eu acho que é por isso que eles vão subindo gradativo. Até, às vezes,
parece
eles
que
dão
tira a média.
É, eles dão uns erros pra cima, daí até descer de novo aqui, chegar no batimento ideal.
No
isso
real,
muda, né? E isso muda depois, se você olhar no relatório, muda, influencia no relatório final lá, né? Porque isso, a medição dele ali vai te dar, ó, você consumiu mais caloria do que habitual, né? Porque bateu mais o coração e tal, ficou mais acelerado. Então, isso é uma coisa assim, que eu olho bastante. E então, o relógio é um produto que eu testo. Tenho testado bastante aqui e gosto de testar. E tenho curtido muito os da Huawei por conta da bateria. Porque eu não gosto de ficar carregando ele toda hora. Então, os da Huawei geralmente duram para mim 10 dias, assim, com as atividades que eu, corriqueiras que eu faço, né? Então,
o
é um
GPS
produto
dele
legal.
Também é bem legal, né?
Bem legal.
É, o único problema é que não junta lá com...
Strava.
Ah, não dá pra exportar pro Strava direto, você tem que fazer as gambiarras, né?
Não,
só isso que é ruim.
É porque a Huawei ainda vive naquela bolha fechada do software dela, né? Então não tem condição de...
É isso mesmo.
Aquela bolha fechada chamada China, né?
É, eles não conseguem, eles não têm, eu não sei. Segundo, eu tenho pesquisado bastante nos fóruns deles, tá? E sim, eles vão liberar pra softwares terceiros, tá? Não sei quando. Mas, cara, é um arquivinho pra gerar ali, né? Que se desse pra fazer exportação, pra mim já seria suficiente. Tipo, exporta o arquivo,
suficiente.
Eu vou lá no Strava, no computador e importo lá. Eu faço esse trabalho pra ter, né? Porque eu botei de meta, por exemplo, eu quero esse ano correr 800 km e fazer 4.000 km de bicicleta, tá? Essas são minhas duas metas. E, cara, eu tô correndo, eu testo os relógios da Huawei e tô levando junto um Amazfit Pace pra eu pegar os dados... Pra poder jogar no Strava.
Olha
então,
só.
Geralmente tô com dois relógios na mão pra correr. E é terrível isso, né?
A minha meta de corrida é 750, agora eu vou aumentar pra 800 só pra Pra ficar páreo a páreo, né?
Cara, eu já corri 837 em 2019, quando eu tava no meu processo de emagrecimento, né? E foi o ano que eu mais corri, assim. Mas daí, ano passado, eu fiquei mais... Eu comprei uma bicicleta, então eu fiquei mais voltado pra bicicleta, assim. E ano passado eu fiz 4 mil e poucos quilômetros de bicicleta. Mas em compensação, eu fiz 200 e poucos quilômetros de corrida. Então, ficou muita disparidade, né? E esse ano eu botei uma meta de 800 pra correr e de 4 mil pra pedalar. E eu acho que eu deveria ter colocado menos, porque eu não sei se eu vou conseguir atingir essa meta. Porque eu tenho que pedalar 100 quilômetros por semana e correr 60. Uma coisa assim, 60 e poucos lá. É bastante.
É muita coisa.
E o terceiro produto aí, Nicolas?
Terceiro produto que eu gostei muito de testar são televisores. Eu gostei muito de testar as TVs. Geralmente me pergunto, né? E eu não tinha muito conhecimento de TV, porque eu não testava. E agora sim, agora, tipo, quando chegou a primeira e veio totalmente aleatório, eu não tinha pedido nada, chegou lá uma TV e falou: ó, vou te mandar uma TV pra você testar. Eu falei: tá, né? Me manda.
Beleza.
Daí eu fiquei estudando, um tempão, né? Pra aprender o que eu precisava testar, o que eu poderia ver que seria ruim numa e na outra. Eu tinha algumas TVs já em casa, então eu consegui ver algumas coisas assim diferentes, o que ela tinha de melhoria e tal, questão de software, qualidade de imagem, os problemas que ela poderia vir apresentar. E soltei o primeiro review. Eu pensei, tá, vou soltar um review e, né? Vou soltar pra ver qual é a do público, será que vai dar certo? E, cara, deu muito tráfego no primeiro review.
Que legal.
Eu pensei, tá, se der, sei lá, 5 mil views, eu já vou estar muito feliz. E na primeira semana eu já tinha dado 15. E eu pensei, poxa, que legal, deu muito mais do que eu esperava, né? E aí começou a chegar mais TVs. Então, ano passado, no final do ano ali, eu testei 4. E agora até a TCL tá mandando agora. Então, virou uma outra vertente de produtos assim que eu tô testando e curti muito testar, apesar de ser chato de testar porque dá muito trabalho de... Você recebe a TV, né? Eu testo em casa ela, porque daí eu já, sei lá, conecto todas as coisas que a gente tem lá, deixo os meninos assistindo toda hora lá, vejo como é que o software se comporta, depois eu faço todos os testes de qualidade de imagem e tudo mais. E por fim, para gravar, eu vou trazer agora, quando a gente voltou pro estúdio, eu não gravei nenhuma aqui. Então, até tenho uma pronta para gravar e vou trazer aqui. Não sei como é que eu vou fazer para gravar aqui ainda. O estúdio é pequeno, né? Os relógios, a gente começou a testar também faz um ano e pouco. Gostei muito de testar. E televisores é outro produto que eu tô testando e que também gostei bastante.
Legal. Então,
eu acho que quando você tá falando essas coisas de TV, tem uma coisa que é importante pra gente, que faz análise e que às vezes passa desapercebido, que é meio o vocabulário, né? Vocabulário que eu falo não de vocabulário de palavra, mas de... Eu acho que depois a gente tenta ter aqui no canal, às vezes, a melhor coisa de um produto. O melhor produto, às vezes, de uma linha. Então, eu aprendi isso muito com celular, porque a gente começou fazendo celular muito barato, depois foi pros intermediários e no fim a gente foi pros mais caros. E quando eu tava no intermediário, eu já achava todos eles
tudo
incríveis.
Tudo muito bom, né? Exato.
E não era, porque o topo de linha é que realmente era bom. Então, sempre que alguém vem pra cá... por exemplo, a gente tava... O Dante entrou no mês passado... Não, esse mês ainda. O Dante entrou esse mês e ele tinha uma soundbar lá pra fazer teste. Ele tava com uma soundbar e eu falei, é o seguinte, eu vou te mandar outra melhor do que essa pra você entender no que essa é ruim. Porque ele falou assim, cara, eu tô achando essa muito boa. Eu falei, não, tudo bem, mas eu tenho uma mais cara aqui e eu vou te mandar e você compara. Porque é importante também saber o que ela não faz.
Exato.
E eu acho que TV pra gente, esse foi um ano onde a gente evoluiu também muito com TV, porque a gente teve a possibilidade de comparar várias e entender algumas coisas, assim. Então, cara, sei lá, uma Samsung Q80T tem um baita de um som legal e as outras não. E daí quando você vê aquilo, você fala, ah, dá pra fazer um som desse. Então, tipo, TV, uma Q70, uma Nano 86, Nano 90, se você veio de uma TV pior, você ouve o som dela e fala assim, nossa, é muito bom.
Exato.
Mas a verdade é que quando você bota um home theater ou uma Q80, que é um nível acima, você percebe, caramba, não, ela ficou pra trás, ela é fraca. Então... É muito louco que você precisa desse vocabulário, assim, e você só vai conseguindo com o tempo, com um pouco de história das empresas, é algo que vai evoluindo, né? Não tem como, logo de cara, na minha opinião, você fazer uma baita de uma análise pesada, completa. É uma opinião, beleza, isso eu confio, eu acho que é uma opinião, mas que é isso. Essa construção de vocabulário com o tempo te ajuda a...
Leva tempo, sim.
Entrar mais.
Principalmente, sei lá, eu fui felizardo porque chegou a C10 lá pra testar, né? Então já, uhum. Tipo, qualidade de imagem já tava mais ou menos... Poxa, essa aqui é uma dos topos de linha pra testar em qualidade de imagem. Então já... Já me venho com uma régua bem alta, né? Pra eu ter noção de que, ó, a qualidade de imagem é por aqui, entendeu?
Sarrafo já começa lá em cima, né?
É, e aí a Samsung mandou aqui o 80T também. Então, poxa, deu pra comparar bem legal as duas, assim, e ver diferenças, assim, entre as marcas, né? Software, som das duas são tem coisas bastante diferentes, então deu para eu aprender, assim, eu posso dizer que eu consegui aprender o básico, assim, de testes de TV muito rápido, porque vieram realmente duas muito boas. E aí chegaram depois as modelos menores, a Nano e venho a TU8000, né?
Uhum.
Isso, TU8000, que são modelos inferiores às duas que haviam... as de entrada. Então você vê muita diferença nelas, né? E o que eu tento fazer é o seguinte: eu tento sempre mostrar nos meus reviews é que tem preço e produto para todos, né? Então, uhum. Sei lá, se as pessoas não têm condições de gastar R$5.000 numa TV, e tem muitas pessoas que não têm condições de gastar R$2.000 numa TV, o que eu posso trazer de produto para essas pessoas que vai atender elas, né, na melhor forma possível? Então, os modelos intermediários, os modelos de entrada entram nesse ponto, assim, de qual é o melhor benefício que você vai ter até essa faixa de preço, sabe?
Uhum.
Então, é isso que eu tento trazer, então, para as pessoas. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos da TV? E eu fiz um negócio muito legal no final dos vídeos, que eu digo assim, ó... Eu tenho três faixas de preço que você pode considerar a compra dessa TV, assim, que tipo, não é uma opção boa para comprar, daí eu determino duas faixas de preço entre, uhum. Para não ser uma boa opção. Uma opção intermediária, que se você tiver com muita pressa, talvez esse preço seja adequado a esse produto. E uma opção final, que é se você viu esse preço aqui, para tudo que tá fazendo e vai comprar a TV, entendeu? Então...
Legal.
Corre que tá bom, né?
É, e aí, sabe que isso me deu, assim, uma variante boa de... desse vídeo me durar mais tempo, porque geralmente quando a gente recebe o produto para testar, quando é um lançamento, ele geralmente vem com o preço lá em cima, né? Então vai ser a faixa de preço que eu vou dizer, cara, não compre isso aqui agora, porque não vale a pena comprar agora, né? Existem produtos da linha anterior que vão te beneficiar tanto quanto, talvez um pouco menos, com algumas melhorias, mas enfim, vai ser um produto similar, com melhor custo-benefício. E aí, quando esse produto começa a baixar de valor, eles acabam começando a entrar naquelas faixas de preço que eu já estou considerando a compra, né? Então, esse vídeo de review, para mim, está durando muito mais tempo vivo, digamos assim, por conta dessas três faixas de preço que eu considero a compra.
É, a gente não entra exatamente no valor, mas geralmente, por exemplo, celular, a gente já viu que principalmente Samsung, 4 meses depois cai 35%. Então,
exato,
a gente sempre avisa assim, ó, 4 meses vai cair uns 35%, o valor estimado chegar é tal, imagino que sim, nessa faixa pode valer a pena. Ou quando a gente fala de TV, o que eu tento comentar, eu não falo do preço fixo, mas eu tento comentar assim, olha, essa precisa estar uns R$200 a menos, sei lá, essa Samsung T8000 precisa estar uns R$200 a menos do que a da LG, e se a TU7000 tiver tipo R$400 mais barata, vale ela. Então é meio que, uhum. Às vezes a gente fala, quando a gente compara, a gente fala assim, olha, a TU7000 tem, por ela não ser, sei lá, tão diferente, ela tem que estar R$400 a menos. Porque a gente viu muita variação de preço no último ano. Então, assim, quando a T8000 foi lançada, ela chegou a estar R$2.000. Agora ela está R$2.800 por causa do dólar. Então, a gente percebeu também que a gente precisa meio que balizar comparação entre preço. Porque esse último ano foi muito complicado. O celular mesmo, Galaxy A71 com M51, a gente sempre fala, meu, ó, o A71 tem que estar R$200 a menos, R$100 a menos. Tem que estar um pouquinho abaixo para você comprar, por exemplo. Porque eu sei que o preço deles vai... ficar fazendo assim por causa do dólar, a gente não sabe quando vem outra loucura do Brasil geral e faz assim.
Exato, foi bem... Essa questão de preço, o ano passado foi bem complicado, né? Porque tinha, sei lá, até mesmo algumas coisas importadas, né? Que balizar aí pelos alguns Xiaomi aí que estavam custando 1.200, passou tudo que estava 1.000, 1.200, passou a ser 1.400, 1.500 reais, né? Então, o celular mais barato do ano passado, os celulares mais baratos que custavam 700, 800 reais, são os celulares hoje de 1.000, 1.200, né? Então, não existe mais o celular de... Ah, eu quero um celular bom até 1.000 reais. Tá, né?
Que pena. A resposta do vídeo. Assim, podia fazer um vídeo, né? Melhores celulares até 1.000 reais. Aí começa o vídeo e você fala assim, então, que pena, não tem mais.
É
isso aí.
Bota, vídeo, tchau.
É, 8 minutos de tela preta.
Os créditos lá, aquele... o memezinho do crédito lá. Bom, já era, né?
Bom, Nicolas, pra gente fechar aqui o nosso podcast, a gente já tá chegando no horário limite aqui do podcast, eu queria fazer a última pergunta aqui pra você, que eu fiz quando a gente começou nessa segunda temporada aqui do podcast. Eu estreiei essa pergunta com o Becker e eu quero fazer aqui para você também. Se você tivesse um outdoor gigante, onde pudesse escrever uma mensagem que seria lida por todo mundo, para todos os idiomas, o que, que você escreveria nesse outdoor, Nicolas?
Cara, em meio à situação atual é... Use máscara e se vacine.
Boa.
Seria...
Melhor resumo.
Eu não vejo a hora da gente, sabe, voltar ao normal. Porque eu não tô conseguindo me acostumar a esse novo normal.
Te falar que tá sendo bem mais difícil do que há um ano atrás, quando a gente começou e a gente tinha um pensamento no final, né? Agora parece que tá só se estendendo. Poxa, já tem um ano que a gente tá nessa.
Dia da marmota, parece.
A gente já pode começar a falar, você lembra quando não tinha pandemia, entendeu? Tá nesse processo,
não,
assim.
Não, eu vejo filme e... Pra mim, a coisa que mais... Qualquer filme, assim, você vê e é estranho, ninguém tá de máscara. É muito estranho. Você fala assim, o que esse pessoal tá fazendo na rua?
Eu olho assim, tem alguns documentários, sei lá. Eu sou o cara que acorda domingo de manhã pra olhar Globo Rural, tá? Não me julgue porque eu gosto de olhar Globo Rural.
Não é legal, eu gosto.
E aí vem as matérias... Vem as
não
matérias
tô
lá,
eu adoro.
Vem as matérias antigas, assim, que eles botam lá na reprise lá e eu vejo assim, poxa, as pessoas estão sem máscara, né, conversando assim, eu fico pensando, daí que eu me ligo, cara, eles estão repetindo matérias, né.
Então é uma boa dica, pelo amor de Deus, usem máscara, tomem vacina, não tem 5G, gente.
Não
5G
tem chip.
É só no celular, vai demorar 3 anos pro 5G chegar no Brasil, assim, se tivesse até na vacina ia ser bom, mas não...
Não tem.
Ia ser bom, mas não tem.
É isso. Bom, muito obrigado, Nicolas, pelo seu tempo, pela participação aqui no podcast. Foi muito bom a gente trocar esse papo aqui. E, enfim, só muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, meu amigo.
Eu que agradeço, cara. O dia que vocês precisarem aí pra gravar alguma coisa, se eu puder ajudar, tô aqui pra isso.
Opa, não, não fala não que a gente chama mesmo, hein?
É.
Vou mandar umas pautas, cara. Terceirizar, né? Obrigado, Nicolas. E até mais. Parabéns também pela oficina da NET. Mais um dos pilares da tecnologia do Brasil aí, ó.
É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast até agora. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.